a gente passa por fases, né? Quando a gente não entende a fase ou entende e não aceita, aí é que está o problema. O número de mulheres que eu atendo que nunca alcançou o orgasmo, ou se alcança é muito pouco. Muitos homens que ali, como a sua esposa, é algo muito monótono. Porque ouviu lá atrás que sexo é pecado. Mas eu sempre ouvi pessoas dizendo o seguinte: homem gosta de sexo, mulher não. Isso é um mito. Diante de Deus, com a permissão dele, esse sexo blinda o casamento. Digo, querido, você nunca fez um sexo que Deus quer. Porque o dia que você fizer, você nunca mais vai parar de fazer do jeito que ele quer.
Marli Portugal atua como psicóloga há mais de 13 anos, com uma pós-graduação em aconselhamento familiar e comportamento infantil. Ela é especialista em traumas e também trabalha na área como sexóloga.
Marli Portugal, até que enfim você com a gente aqui no Hope Hour. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada. Que bom que estou aqui com você.
Hoje, para falar de um tema bastante sensível. Uhum. É engraçado porque tudo que você coloca esse tema parece que rende.
É verdade.
Mas as pessoas têm muita dificuldade de conversar sobre esse tema.
É verdade.
Com os filhos, uhum, e mesmo no casamento.
Uhum.
Você é casada há 32 anos. Achei que casou com 9 anos de idade, né?
Que susto!
E tem duas filhas.
Sim.
O que mudou na sua mente, assim?
Uhum.
Porque com 40 anos foi quando você decidiu fazer faculdade de psicologia.
Exato.
Adoro essas pessoas mais velhas que vão pra faculdade de novo. Qualquer identificação
bom
aqui. Como é que foi isso?
Então, Wagner, eu me apaixonei pela psicologia educando as minhas filhas.
Ah.
Sabe, eu quando as tive, eu dei uma pausa assim, de trabalho, de, uhum, estudo, e me dediquei 100% à educação.
Você tinha uma outra formação antes?
Não.
Foi
não,
a primeira?
Eu trabalhava na área da finança, né?
Ah, tá.
A escritório, administração, era tesoureira de uma empresa em São Paulo. E aí eu literalmente eu pedi as contas do meu trabalho para ser mãe. E aí, educando-as, eu fui percebendo as conexões do cérebro, né? E me apaixonei pela psicologia. E quando elas estavam entrando ali na adolescência, eu, de verdade, eu digo, eu recebi um chamado de Deus para ser psicóloga. E aí eu entrei nesse desafio, um baita de um desafio, né? Porque mãe, mulher, esposa, né? E eu comecei o meu curso ali no UNASP, né? São Paulo, né? Universidade. E terminei, mudei para o interior de São Paulo e terminei lá e nunca mais parei de estudar. E agora eu estou terminando sexologia.
Que é o nosso tema.
Uhum.
Bom, você mesma colocou, né? A vida, ela não dá uma trégua.
Não.
Então, a gente tem trabalho, aí quando entra filho na jogada, é uma coisa, né, que exige muito da nossa presença, exige muito, né, da nossa inteligência emocional, principalmente uma mãe que vai deixar o trabalho e vai ser mãe realmente em tempo integral. É uma coisa que exige muito. Em tudo isso, ainda tem o casamento, que é uma relação contínua e que tudo isso tem que fazer parte e tudo mais.
Uhum.
Como é que você foi sentindo o seu casamento ao longo desse período como um todo, uhum, e como ele foi evoluindo?
Então, quando eu me casei, foi uma parceria assim bem completa, né? A nossa relação foi uma relação bem de parceria mesmo, né? E com um ano de casada, eu engravidei. Então, eu tinha 2 anos de casamento quando eu ganhei a nossa primeira filha.
Nossa, mal tinha saído daquela fase da adaptação,
sim,
assim, né?
Sim, sim. E aí, a gente entrou nessa fase juntos.
Uhum.
Porque o relacionamento é cheio de fases, né? A gente passa por a vida. a gente passa por fases, né? Então, a gente entrou juntos. Então, eu fiquei mais presente nessa parte da educação. Ele no trabalho, para prover. Mas sabe, Wagner, a gente sempre priorizou momentos a sós.
De vocês dois.
De nós dois. E nunca delegamos as nossas filhas para outras pessoas. Então, ali, eu não tinha como pôr... Não frequentava encontro de casais. Que vão para hotel e ficam um final de semana. Porque ali era o momento que eu já tinha... Eu, com 13 anos, eu li o livro Educação, da escritora Ellen White.
Maravilhoso.
Que é uma escritora norte-americana, né? Já falecida, mas a gente tem muita literatura dela. E aí, eu fiquei com essa responsabilidade muito forte, né, assim. E aí, nesta fase, a gente passou juntos. Então, ele não me deixou sozinha como mãe. E nem eu o deixei sozinho no papel do provedor. Então, a gente procurou se entrelaçar. Que nem meu marido trabalhava todos os dias, né? O dia inteiro. Mas quando ele chegava, Wagner, até me arrepio de lembrar a emoção. Porque nós preparávamos o ambiente para receber o meu marido. Então, a gente morava no sobrado, quando elas já estavam andando e tudo, e correndo. Às vezes, a gente escutava o freio de mão. A gente entendia que era o carro dele. O coração batia, não era de medo. Era aquela saudade. Então, às vezes, elas corriam na minha frente para receber o pai. Às vezes, eu pulava por cima delas para elas verem a mãe receber o pai. E ali, a gente cuidava do meu marido. E aí, ele tinha um momento dele com elas.
Que sensacional.
Era assim uma coisa incrível. Assim. Não era nada perfeito.
Claro.
Tinha os problemas. Mas, sabe, eu tinha o meu marido. Ele me apoiava.
Agora, você falou que vocês sempre priorizaram ter o tempo de vocês, mas não delegavam delas ficarem com outras pessoas. Como é que vocês faziam?
Então, aí a gente entendeu que a nossa fase é assim, ó. Quando a gente não entende a fase, ou entende e não aceita...
Aí que tá o problema.
Aí é que está o problema. Porque você não vive aquilo com vontade. Então, assim, era a fase de cuidar.
Uhum.
Mas a gente estava vivo. A gente tinha emoções, a gente queria estar só. Então, a gente procurava fazer assim, as coisas em horários. Eu já educava para ir dormir cedo. Então, meu marido chegava, tinha um momento rápido, mas tinha um momento dele com elas. Elas iam dormir. A gente sempre morou em casa grande, Wagner. Mas eu sempre as coloquei em um quarto. Para terem o quê? Comunhão, assim, atividade uma com a outra. Companheirismo uma com a outra. Elas dormiam e nós ficávamos só nós dois. E aí a gente namorava, a gente conversava. Às vezes ele estava muito cansado, eu deixava ele dormir, é claro. Às vezes eu também estava muito cansado. Então, sabe, assim, a gente ia acompanhando, ficava exigindo. Ah, mas e aí, eu quero que você venha, faça isso comigo. Ele...
Muitos casais falam o seguinte, né? Principalmente nessa fase, com filhos pequenos, muito trabalho, que a ausência de uma vida sexual mais ativa não é falta de amor, mas é falta de energia, porque tá todo mundo muito cansado. É. Você vê isso acontecendo na clínica?
Sim, não é para ser isso, mas é isso que acontece sim. Porque as pessoas estão, ó... Correndo, 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 correndo. Trabalha demais. A mulher, às vezes, trabalha dentro de casa. Uhum. E faz um monte de casa. E aí, às vezes, tem que dar conta de coisas externas também. E aí, o estresse vem. E aí, a pessoa, não, quando chega à noite, não tem realmente energia. E aí, realmente, o sexo ele vai diminuindo, né? Eu atendo casais, Wagner, é uma pena. Que tem já seis meses não se relacionam sexualmente. Eu atendo casais que um dorme num quarto, outro dorme no outro. Ó a brecha.
Que né? Se abre aí, né?
Que se abre. Então,
vai diminuindo mesmo. Qual você acha que é o principal fator dentro do que você vê na clínica? Uhum. Dos casais que não têm uma vida sexual ativa como deveria ser? Filho é um ponto? Porque, claro, muda muito, como a gente estava falando aqui. Agora... Trabalho, muita exigência no trabalho, no tempo.
Vou te falar. Ah. Mas pode terminar aí.
Não, é porque o que eu ia dizer é que Não sei, mas para mim parece que tem uma fagulha de que também existe... Claro que o cansaço... Um casal de 20 anos não vai ser como um casal de 40. E a vida vai acontecendo e tudo mais. Mas me parece que a falta de conexão emocional gera uma falta de conexão sexual.
É. Oh, é muito mais além, viu, Wagner? Toda essa falta de energia, de conexão, isso daí é consequência de uma história de vida.
Uhum.
Por isso que eu me especializei, inclusive, em traumas. Isso vem muito de traumas. Tem muitas mulheres, muitas. Você não tem noção do tamanho, o número de mulheres que eu atendo que nunca alcançou orgasmo, ou se alcança é muito pouco. Então, ela não tem prazer, não tem aquela libido. Muitos homens que... De verdade isso, viu? Muitos homens que ali, como a sua esposa, é algo muito monótono. É como se fosse realmente uma obrigação, como se fosse uma parte do casamento, mas ele não se entrega porque não a vê como uma pessoa que pode sentir prazer e dar prazer para ele. Porque ouviu lá atrás que sexo é pecado. Wagner, eu cresci na igreja adventista.
Uhum.
Ouvindo palestra, eu sempre me interessei, sabe? Qualquer assunto, eu sempre gostei. E eu sempre ouvia e ouço hoje. E eu ouço, fico quieta, né? Posso também tirar a autoridade das pessoas. Mas se vem falar comigo, eu falo também com a pessoa. Mas eu sempre ouvi pessoas dizendo o seguinte: homem gosta de sexo, mulher não. Isso é um mito.
Uhum.
E aí, ao longo dos meus estudos e pela clínica, mulher que não gosta de sexo tem três grandes motivos. Ou foi abuso na infância e não tratou. Ou foi a educação que
repressora.
É isso. Ou ela tem um problema orgânico, com falta da progesterona, que é o hormônio que propicia a mulher para o sexo. Ou ela é maltratada. Qual a mulher que quer ser maltratada e fazer sexo? Ela faz muitas porque, não, eu tô nesse papel, uhum, é meu marido e tal. Mas ela não sente prazer.
Agora, você acha que tem uma diferença? Porque, beleza, tem isso, né? Que o homem é um ser muito sexual, a mulher não e tal. E aí existem vários fatores, é o que dizem. Mas você acha que existe uma diferença, por exemplo... Na intensidade disso, o homem tem um desejo maior do que o desejo da mulher?
É pela própria educação. Você pode ver quando
é cultural.
É cultural. Pode ver quando a mulher está grávida, geralmente, quando já descobre o sexo, menina é tudo rosinha.
Uhum.
Aí tudo flufluzinho. O menino é um azul ou branco, uma cor ali. Quais são as diferenças de brincadeira? A menina geralmente brinca com bonequinha de casinha. O menino chuta bola e vai. E tem muitos, infelizmente, tá? Muitos pais que já exigem do filho uma masculinidade. Wagner, o ser humano nasce com 80% da sua capacidade. É tudo no raciocínio, 20% é motora. Isso quer dizer que a criança é muito mais inteligente do que capacidade de se mexer, de se locomover. Quer dizer que a criança é muito inteligente, não como um adulto, para a sua idade. Então, ela é como uma esponjinha que vai absorvendo o que está em sua volta. Então, ela capta. A criança já nasce sexual. Deus fez o ser humano sexual. É que o nosso corpo, ele precisa ser o quê? Estimulado.
Uhum.
Se alguém estimula uma criança, o corpo dela vai corresponder. Mas ela não tem maturidade para lidar com aquela libido.
Sim, não é o momento daquilo estar sendo desenvolvido.
Não é, porque ela não tem maturidade. E é aí que gera traumas.
Uhum.
É aí que muitas mulheres e até homens, porque são os extremos, né? Tem muitos que vão, que é muito sexo, tem outros que não querem. Porque eu aceito também a queixa de homens, mulheres trazendo, que os homens não querem.
Não a procuram.
Não.
Mas você que falou um ponto muito importante, assim, os traumas, eles movimentam diferentes áreas da nossa vida,
com
né?
Certeza.
Infelizmente.
É.
E travam diferentes áreas da nossa vida. A sexual é uma delas, nos relacionamentos. A gente tá nesse mês lançando aqui a revista Lar Docilar, e tem um capítulo aqui, por exemplo, que fala especificamente sobre traumas,
Ai, que bom.
Sobre feridas herdadas dentro da família. Uhum. É mais um capítulo para você ler aqui e vai ajudar muito no seu relacionamento conjugal. Inclusive, a gente tem o link. Daqui a pouco eu vou falar mais profundamente, mas o link está na descrição do vídeo para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Você de outras plataformas aí, novotempo.com/nolar. Hope no Lar. novotempo.com/hope no lar. Esse é o link para a revista. Mas você falou um outro ponto.
Sim.
Você falou esses pontos da mulher, uhum, né? Que pode levar a mulher a parecer, né, que ela não é um ser tão sexual quanto o homem.
Uhum.
Mas aí você tocou no aspecto de que sexo é pecado.
Uhum.
A gente carrega isso, né?
Muito.
É histórico.
É.
E aí você está falando que o homem não vai conseguir, uhum, sentir prazer com a mulher dele. É uma coisa muito protocolar, né? Porque aí tem essa história. O homem vai olhar para a mulher dele como uma mulher digna. Uma mulher que, imagina,
exatamente,
não vou fazer isso com a minha mulher, né? Que ir, uma mulher santa.
Ofender a minha mulher?
Isso. Mas aí ele vai procurar fora de casa.
Uhum.
Com uma mulher que não é a mulher dele. Aí ele pode...
Coloca ela nesse lugar...
Isso, de pecado.
De pecado.
Eu tô indo cometer, sim, meu pecado aqui.
Você
que eu preciso...
Você percebe a gravidade disso?
É muito sério, né?
E é muito claro que o resultado... vai trazer essa separação mesmo, vai trazer esse tabu. Eu sou palestrante de sexualidade, né? E aí depois sempre alguém vem conversar comigo, me trazer alguma demanda, e quando eles me ouvem falando, né? Gosto muito de falar para o público cristão, que tem muito preconceito, né? Mas pode isso? Mas, nossa, eu não sabia. Pode, filho. Porque o sexo é de Deus, não é do diabo. Mas como as pessoas...
Foi Deus quem criou, né?
Exato. Mas como as pessoas inculcam, é muito difícil. Tem mulheres, Wagner, que não conseguem, assim, depois de tempos de casados, o marido nunca penetrou, porque ela tem vaginismo. E por que desenvolveu essa doença? Porque se ela se soltar, ela vai estar pecando. Então, é muito profundo. E aí, com isso, que assim, não é que o sexo é tudo. Mas ele faz muito parte do relacionamento. Então, as pessoas deixam isso, de viver isso. Uma pessoa chega para mim, doutora, deixa para lá, vou só ficar. Você é um ser humano, você pode ficar. Mas porque você é um ser humano, você vai se tornar fragilizado, vulnerável. É muito por isso que as pessoas adulteram.
Uhum.
Então, não caiam nessa. Você tem o direito de viver uma vida sexual ativa e prazerosa com a bênção de Deus.
Mas
é complicado.
O sexo, como você está dizendo, né, Marli? O sexo, ele perpassa diferentes áreas da vida. O casal, ele vai construindo a intimidade sexual dele, uhum, em diferentes aspectos, em diferentes áreas.
Sim.
Né? Não é assim, tá, chegou, né? Tá aí, então vamos lá pro nosso quarto agora. A coisa não funciona desse jeito. É toda uma parceria, é toda uma dinâmica. E o relacionamento sexual, ele vai ser a coroação disso, né? Ele vai, uhum, ser o ponto final que dá início para o próximo dia.
Exato.
E esse relacionamento continuando.
Exato, porque as pessoas até perguntam para mim, quando é que o marido, geralmente já vem já certo assim, ó, quando é que o marido deve procurar a esposa, sendo que a esposa não deve também, né?
Ela não
tem esse direito.
Agora é um ponto polêmico. Agora é um ponto polêmico, porque tem isso, sempre... Parece que quem vai procurar é o marido.
É o marido, né? Então, e não, porque são dois seres humanos.
Uhum.
Então, os dois têm desejos, os dois têm vontade. Então, às vezes, um tá meio desligado mesmo, sei lá, nem questão de estar desligado. A mulher sentiu o desejo, ela precisa esperar o marido procurar, vai lá, porque seu marido, eu falo para as mulheres, tomem posse da bênção. Seu marido, por que que eu tenho que procurar minha filha? Não procura, não. Ele já é seu, ele tá ali do seu lado, né? Então, assim, quando deve procurar? Quando termina uma relação. Terminou uma relação, porque na minha palestra eu falo do antes, o durante e o depois. O depois é um momento, Wagner, muito, muito importante. E tem muito Não é nenhum de vocês que estão aí nos ouvindo, não, tá?
Vamos ver.
Não é. Mas tem muito homem que vira e ronca.
Aham.
Esse é o momento.
Eles de conexão. Eles
passaram por uma experiência muito grandiosa. União, intimidade. Ali é o momento de se abraçarem. De um olhar no olho do outro e agradecer pelo que o outro lhe proporcionou. E os dois agradecer a Deus. Ai, Marli, eu vou falar com Deus. Filhos.
Isso tá parecendo o meme do Sem Tabus. Você já viu esse meme? Eu não vou fazer o papel de Darleide aqui e perguntar, não, hein?
Pode fazer. Porque assim, gente, eu até brinco nas palestras, né? Eu falo, eu vou mudar o nome da minha palestra. É, porque o título da minha palestra é As Bênçãos do Sexo. Porque uh-huh. Deus é Deus. Não é só uma bênção, são várias. Aí eu brinco, gente, eu vou colocar o sexo que blinda. Porque quando a gente faz sexo diante de Deus, com a permissão dele, esse sexo blinda o casamento.
Casamento.
Uma vez, em um caso, um homem falou, ah, mas é muito chato esse sexo aí de crente. Aí eu, bem séria, porque nessas horas eu falo. Eu digo, querido, você nunca fez um sexo que Deus quer. Porque o dia que você fizer, você nunca mais vai parar de fazer do jeito que ele quer. Porque Deus é igual, você tá com um aparelho de telefone aí. Você pode pegar o manual e olhar para entender tudo que tem. Mas se você conversar com a pessoa que o criou...
Vai me dizer todos os detalhes.
É igual. Quem nos fez foi Deus. Então por que não vai para ele? Senhor, eu não tô sentindo. Fala com ele.
Então, agora esse ponto... Só voltando no aspecto lá, Marli, de que você falou da mulher procurar o homem. Eu acho que parte de um princípio de que a gente não fala sobre sexo.
Sim.
De um modo geral, né? Sim. Tem gente que consegue, já conseguiu superar isso.
Tá.
Mas de um modo geral, mesmo o casal não consegue dizer eu gosto assim,
claro.
Eu gosto desse jeito. Olha, desse jeito me incomoda, hoje eu quero assim. Então, os casais não conseguem. E eu acho que por essa questão cultural, a mulher menos ainda.
Tá.
Então, a mulher, ela fica naquela posição,
eu
sou uma flor delicada e frágil, e eu, então, tenho que ser recatada. Não posso nunca procurar o meu marido. Agora, se meu marido me procura, eu tenho que atendê-lo. Não é muito por aí, né? Como você disse.
Não é nada por aí.
É uma necessidade de ambos.
De ambos.
E o marido também, inclusive, vai gostar de, em algum momento, ser surpreendido de que ele está sendo desejado.
Exato, porque ele é um ser humano. Não é uma máquina de fazer sexo. E a mulher não é uma máquina também de apenas proporcionar. Ela também precisa, ela também tem desejos, ela tem ideias, inteligência até para propor algo dentro dos princípios, é claro, né? Mas propor, olha, vamos, porque assim, eu sempre, e com meu marido a gente sempre conversou assim, nós somos inteligentes, adultos inteligentes. Então vamos entender, vamos entender como funciona o negócio. E aí, um conseguindo falar com o outro. Porque, gente, não é o seu marido? Não é a sua esposa? Por que a vergonha? E aí é que vem alguma coisa lá de trás. O que criou essa barreira no diálogo um com o outro? Por que mulher tem vergonha de tirar a roupa na frente do seu marido? O que causou, o que impactou isso? Foi alguma coisa com ele ou foi lá atrás? Então, na terapia, a pessoa descobre e trata. E aí, fica uma bênção o casamento.
E existem diferenças até fisiológicas, né? Então, a resposta da mulher no ato sexual, ela demora um pouco mais. Ela precisa de um estímulo, né? Para que aconteça a prática sexual.
Sim.
Então, até por essa diferenciação biológica, parece que... a mulher, ela precisa ser estimulada e o homem tá ali já pronto. E também a mulher e o homem, o casal, vai perder muito dessa interação se fica com essa consciência.
Exatamente. Porque uma coisa muito... É muito complicado pro homem, né? Por isso que tem homem... Ah, eu cansei de procurar e não tem respostas. Não, vai indo, um homem... Imagina eu com 32 anos de casado, né? Dentro desse contexto, é muito cansativo. Então, como eu falei, o corpo, Deus nos fez sexuais. Então, o corpo, ele corresponde a estímulos, tem que aprender a estimular. Tanto a mulher ao homem, quanto o homem à mulher. É claro que nem, né, o homem é uma coisa muito mais rápida. Mas o homem, Deus é perfeito, né? Ele fez as coisas para se encaixar mesmo, né? Eu vejo assim, o orgasmo do homem é na vertical, vai e desce. A mulher é na horizontal. A mulher, ela vai tendo picos de orgasmo, né? Então, o homem inteligente que consegue conhecer o seu corpo e dominar, ele estimula, desde quando acabou uma relação, ele já... vai estimulando a sua esposa, não é sexualmente. Tratando bem, sendo carinhoso, a mulher também corresponde. Quando chega ali naquele momento que ela já está preparada, aí ela vai naquela, na horizontal, e aí ele se realiza. Os dois juntos, como dizem, vão para a lua. Juntos, não é um que vai e o outro, não.
Mas você tocou num ponto que é uma reclamação de muitas mulheres também, né? Vamos trazer essa outra polêmica aqui. Porque aí, o que os homens fazem, né? Não tem isso de vamos começar esse estímulo quando terminou a relação para que venha a próxima.
Mas é por isso que não dá certo, Wagner.
Porque aí o homem, ele vai realmente tocar a mulher quando ele está querendo ter o sexo de novo. Então, o homem não consegue muito bem diferenciar a intimidade do casal com o momento do sexo. É. Parece que... ter um contato físico, fazer um carinho, ter uma intimidade no casamento é simplesmente para o ato sexual.
E por isso que muitas mulheres não se sentem atraídas, porque elas se sentem como um objeto que é apenas para satisfazer. Já ouvi falas, a seguinte fala, é como se eu fosse um vaso sanitário, que ele vai ali, deposita o sêmen e sai.
Que triste.
Imagina, muito triste. Então, é por isso que tem que trabalhar a intimidade, a relação desse casal. Porque às vezes o homem também pode chegar, dar um beijo na mulher. E ele não quer o sexo, pelo menos não ali naquele momento. Ele quer ter o quê? Um contato com essa mulher. Tem muito homem também, Wagner. A mulher também, viu? Mas tem homem que tem vergonha de dar um selinho na boca da esposa na frente dos filhos. Mas não tem vergonha de gritar com ela na frente dos filhos.
Deveria ser o inverso, né?
O inverso, é. Tem mulher também que chega para os filhos e assim, fala mal desse pai para aqueles filhos. Desrespeita.
Sim.
Aí esse homem, ele vai querer só... porque ainda mais homens, né? Assim, vamos levar para o público cristão. Eu não quero perder o céu. Então, eu não posso fazer sexo fora. Então, eu só vou fazer sexo. Não quero me relacionar com uma mulher que me maltrata, que me desrespeita, que grita, que briga e que tantas coisas. Então, é algo muito mais profundo.
Você acha que esses desentendimentos do relacionamento, esse grito, essa briga, essa coisa toda, é um dos principais aspectos aí para essa falta de desejo? É. Tanto do homem quanto da mulher?
Total. Porque, gente, tem muitas pessoas que pensam, né? O homem não, o homem ele não liga, o homem é muito razão, então faz... O homem tem um coração, gente.
Por debaixo dessa casca...
Tem um coração.
Tem um coração.
E assim, ó, o nosso cérebro, ele precisa de recompensa prazerosa. Muito importante isso. O cérebro precisa de recompensa prazerosa. Se eu não tenho prazer em ser mulher... eu não tenho prazer em ser esposa, em ser mãe, em ser filho. Eu não tenho essa recompensa prazerosa. É daí que vem as compulsões. Porque o cérebro cria mecanismo de defesa para lidar com a dor, com o problema. Então, cada um vai para um canto, sabe? Desenvolve algo. E isso só separa um ser humano do outro. É muito triste.
Você comentou comigo que você atua... Ah, não, acho que foi antes de começar o programa. Mas você estava falando que você pratica a abordagem da EMDR.
Isso.
É uma coisa que tem ficado cada vez mais conhecida.
Que bom.
Mas não sei se o público de fato conhece, né? Explica pra gente como que funciona esse tipo de terapia.
Tá. EMDR é uma sigla, né, americana, que significa dessensibilização de perturbações de traumas. Então, E são emoções, M memórias, só que são emoções e memórias traumáticas que ficam congelado no nosso sistema nervoso central. Por isso que vem o que? Os resultados. Congela.
Uhum.
E é por isso que tem depressão, crise de ansiedade, tal, e tal, e tal. O R é de o D é de dessensibilizar. A gente zera, a gente não muda o trauma, a gente não volta lá atrás na história, mas a gente tira, cura a dor que o trauma provoca.
Sim.
E o R a gente reprocessa com movimento ocular. E aí é muito importante, podem procurar. É comprovado cientificamente, tem muitas pesquisas, né, sérias que comprovam. E eu atuo nessa área porque esta abordagem me permite fazer intervenção.
Uhum.
Intervenção. E aí resolve muitos problemas mesmo. Porque a maioria... Ó, posso dizer que tudo vem do trauma. Posso dizer,
todos
com a minha experiência.
Todos nós estivemos livres de, em algum momento...
Em algum momento, viver uma situação traumática. Eu atendo pessoas, Wagner, adultas, que teve traumas gestacionais. Como ela vai saber? Ela só, eu não gosto de sexo. Eu só não gosto de sexo, não gosto. Quando ouço a história, trauma lá na infância ou na gestação.
E desde lá...
E desde lá, travou e a pessoa só não gosta. Só não consegue. Casou, até já teve filho, porque entrou no papel, né?
Uhum.
Mas não curte o momento, não é feliz. E quem aguenta ficar muito tempo nisso?
Pois é, né? Um papel não dura muito tempo,
dura,
né? A máscara cai.
É, porque não é robô, né? Robô, modo, não gostar de sexo e vive bem. Somos seres humanos, temos as nossas fragilidades.
É, e talvez o homem seja mais impulsionado para gostar de sexo, né? Porque...
Educou-se
assim, né? O homem vai ser pegador e ele gosta de sexo. Se ele não gosta, tem algum problema e tal. E a mulher já tem uma outra situação, né? Tá tudo bem.
É, e de se recatar mesmo.
É.
Isso aí não é para ela.
E você tocou no aspecto do corpo.
Uhum.
É um ponto também muito sensível para as mulheres.
Sim.
Diferentemente da maioria dos homens, né?
É.
O homem aceita o corpo que tem e meio que vai.
Exato.
É, mas a mulher também passa por muitas transformações que o homem não passa. Pela maternidade.
Maternidade.
Como é que você vê isso também, Marli, em consultório e falando da prática sexual? Essa mulher que vai se tornar mãe, o corpo muda, tem uma coisa de culpa, uma desconexão dela com o corpo dela.
Exato. Ela sente muita vergonha, né? Então, quando eu, na palestra, falo, dou algumas ideias e tudo, ela não quer ser vista, não quer nem se relacionar com esse marido com luz, para não mostrar, então, uma saliência... Né, ou qualquer coisa que não tinha na juventude, já tem agora. E aí ela se trava, e aí não consegue se soltar, porque tem muita vergonha. Uhum. E infelizmente, Wagner, infelizmente, tem muito homem que critica assim.
Oh,
mas você tá barriguda, vai pra academia. Tem que ir pra academia porque a gente quer ter saúde e tal, né? Que a gente quer... Exercício é muito bom, mas tem muitas mulheres que vão porque o marido exige. Tem muitas mulheres que pintam o cabelo mesmo fazendo mal pra pele. Porque o marido, ó, não quero ver esse cabelo aí branco, porque tá aparentando muito velha. Tem esses homens por aí. Não é você, não. Mas tem esses homens por aí.
E o homem lá com a barriga de chope dele.
Careca.
Aham. Uhum. Impressionante, né?
É impressionante.
Todos nós vamos passar por esse tipo de transformação.
E
é muito interessante porque a gente vem de um universo onde também se tem uma indústria que vende o sexo.
Sim.
Né? Então, é um determinado corpo que foi feito pro prazer, o outro não.
Exato.
É uma determinada faixa etária.
É.
Que tá pronta pro prazer e outra não.
Claro.
Então, a gente tem essa indústria vendendo
claro.
Uma realidade que é muito diferente.
Sim.
Então, todos os corpos estão disponíveis a sentir prazer.
Sim.
Né? Todas as idades, isso vai acontecendo. Cada um dentro da sua dinâmica e dentro da sua escala.
É,
dentro
exato.
Da sua possibilidade, do seu desejo.
É verdade.
Mas todos estão disponíveis para isso.
Sim. Porque Deus fez para isso, né? Senão, ele estaria errado e a gente ia reclamar com ele. Se eu fiz mal feito. E não, a gente tem. Só que precisa o quê? De uma cabeça boa, uma cabeça equilibrada, que a maioria não tem, né? Porque é uma companhia, vai envelhecendo. Eu falei que eu vou fazer aniversário já, né? Mas não vamos falar a idade, não, né?
Eu acho que você devia dizer. Eu acho. Gente, vocês não acreditam, tá?
Acredito.
Mas não, não vamos falar. Mas, ó, 20 anos mais nova, aparenta.
Ah, muito obrigada.
E os casais com filhos? A gente falou um pouco sobre isso. Na sua experiência foi assim, né? Quase não teve casamento sem filho.
É, porque foi logo no primeiro ano eu engravidei.
Agora, casais que demoram um pouco mais para terem filho, percebem uma diferença muito grande na dinâmica e isso interfere na relação sexual.
Quando eles chegam, né?
Quando as crianças chegam. Porque, né, primeiro existia ali o relacionamento conjugal.
Sim.
Existia a conjugalidade daqueles dois seres humanos.
Sim.
Aí insere uma outra tarefa, que é a da parentalidade. E isso desorganiza muito do que era somente essa conjugalidade. Como é que os casais, eles podem ser pais, mas não se esquecerem que, em primeiro lugar, inclusive, é um casal?
É um casal. O órgão mais potente sexualmente é a mente.
É o cérebro.
É o cérebro. Então, se o casal, se os dois, né, mesmo com alguns anos de casados, que eles têm então toda a liberdade, né, para passear e para viver ali, aí chegam os filhos. Se eles entram, lembra da fase? Se eles entram nesta fase, eles vão acompanhar. Assim, a libido do homem vai acompanhar a sua esposa. Não existe esse negócio, Wagner. Ah, porque o homem... E aí, como a mulher vai ficar de quarentena e não vai conseguir fazer sexo com ele? Ele vai ter que se masturbar ou vai ter que procurar? Se ele estiver conectado na maternidade, ele vai acompanhar. Tá, mas não tendo esse problema. Os dois estão com filhos, que chora, que não dorme. Esse é o momento de cuidar da criança. Até a libido, ela vai diminuir de ambos. E eles vão passar por isso. Mas uma pergunta muito boa que você fez. Como que eles devem fazer para cuidar de si? Tem que se priorizar. Não pode esquecer que quem trouxe aquele filhinho ao mundo não foi só ela e nem foi só você, homem. Mas foram os dois. Claro. Tem mulheres que põem um homem para dormir no chão porque o bebê torna o rei. E aí o homem começa já a disputar, começa a sentir ciúmes, já não tem mais o olhar. Então, é uma fase muito difícil. Coitada da mulher, eu passei por isso. A gente não dorme, amanhece com aquele bebê ali. Tem uns que dormem, acordam e tal, mas é muito cansativo. E o homem, se ele só dorme, ele, claro que ele vai estar bem, querendo, e ela não. Então, por isso que tem que ajudar. Não é ajudar, não. Eu sempre falei para mim que eu vou corrigir isso. O homem não tem que ajudar a mulher.
Tem que fazer a parte dele.
Isso, ó, Wagner, você tá de pé, parabéns, hein?
Não dá. Já foi essa época, né, de falar que então
meu marido
eu ajudo.
Me ajuda. Não, é fazer cumprir com a sua obrigação. Então, quando os dois estão, divide. E aí, tá, à medida que a criança vai crescendo, ela vai se... Ó essa palavra. Olha essa palavra. Desenvolvimento. Desenvolve, ó. Tá aqui a mãe, o bebê, ele desenvolve, ele vai se separando e vai se tornando um ser que vai cuidar dele. Então, ele, claro que a mãe vai cuidando, o pai vai cuidando, mas ele vai parando a parte da amamentação, vai acabando a parte...
São fases.
E aí, se dentro dessa fase o marido tá, opa, tá tudo certo, e vamos. E mesmo com o bebê, ele faz um carinho, faz uma carícia nela. Quando o bebê vai se desenvolvendo, os dois estão fortes.
Perfeito. Agora, eu tô pensando aqui no casal que tá ouvindo a gente contando todas essas histórias, Marli, e tá se identificando ali, né? Ah, isso acontece comigo. Ah, por isso que não dá. Meu marido isso. Minha mulher aquilo. Porque a gente tem uma audiência masculina aqui também e tudo mais. Como é que esse casal que tá nessa crise do relacionamento sexual não tem...
Libido,
pessoal,
né?
Aí dos 6 meses sem ter um relacionamento sexual, como você contou. Como é que pode acontecer... uma reconstrução dessa intimidade. Porque é aquela coisa, né? Se tá nessa crise, talvez um não vai olhar pro outro E vai ter um desejo nesse momento.
É, não, é verdade. Difícil.
Mas como que se reconstrói? Eu já ouvi casos de pessoas, casais, que agendam.
O quê?
Ah, ó, quarta-feira, quarta-feira, 21 horas. É o nosso momento. Porque senão não...
Não tem.
Não tem. Eu não sei, qual é a dica que você dá para essa reconstrução da intimidade?
Olha, a primeira coisa, aceitar que tem alguma coisa errada.
É, boa.
Porque quando eu não enxergo que eu estou, que tem um erro, eu não vou corrigir. Então, assim, ah, não tá legal isso. Entenda isso. Se não tá legal, então o cérebro, ele já vira a chavinha.
O que, que eu preciso ajustar?
Exatamente. O que que tá acontecendo? A partir de eu quando eu me entendo, quando eu fico bem comigo, eu fico bem com o outro. Então, eu entendo... Sempre falo uma coisa assim, principalmente para as mulheres, mas serve para o homem também. Quando a gente é casado, ou até relação de pais e filhos, mas vamos falar da conjugalidade. Toda decisão, Wagner, toda decisão que um toma afeta diretamente o outro.
Claro.
Isso significa que o outro precisa se posicionar. Ah, Marlia, meu marido não quer se tratar, não quer falar sobre isso... Então, filha, a decisão dele não está te afetando. Então, você não é brigar com ele, não é obrigar ele a alguma coisa. Se posiciona. Eu não quero continuar assim, porque essa sua decisão está me deixando mal. Então, os dois precisam, primeiro, entender, aceitar que tem algo a ser melhorado, já é um avanço. Aí, conversem. Ah, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Busca ajuda. Com profissionais, sabe? E aí, o sucesso, ele vem. Não é perfeição, tá? Não existe casamento perfeito, não existe casais perfeitos. Mas, Wagner, e você que está aí nos ouvindo, existe, sim, casamentos que têm qualidade de vida. E não é nem para provar nada para o Wagner e nem para mim. É para você ser feliz, porque Deus te fez para ser feliz. Deus nos deu a vida para viver com abundância.
Você acha que alguns gestos assim diários e simples, eles de repente vão conseguir fazer uma diferença? Ou isso é mais coisa para a rede social ver?
Não, ele faz. Mas para chegar nisso, eu tenho que primeiro entender que eu preciso até fazer um movimento diferente lá em casa.
É porque se do nada, né, também o outro chegar meio...
É, o outro não falar, vai entender.
Ué, que isso?
Exato, exato.
Aí já desmorou naquele que tentou.
Desanima. Então percebe a sincronia? Percebe a parceria? Então, assim, eu estou vivendo com um homem, ou eu estou vivendo com uma mulher, que é um ser humano inteligente. Então, assim, não está legal, precisa falar com ele. Não é isso aí falando mal do marido.
Boa, é falar dentro do casamento.
Falar para ele, e não é atingir ele, não é jogar na cara dele. Mas, sabe assim, acho tão legal isso, tão forte, tão poderoso e simples ao mesmo tempo. As pessoas, a maioria, elas não fazem. É poder se... É, falar pro marido o que realmente ela sente. É se, como é que eu tô com medo de falar a palavra errada, desnudar,
hein?
Desnudar, né? Assim, a sua mente mesmo, do tipo, falar, ó, você tá com mau hálito. E que isso, mulher? Ué, se eu tô falando, é porque eu quero te beijar.
É.
Ó, que legal. Não falar, ai, que homem, sai daí, não, não. Meu amor, você tá com mau hálito.
Vamos resolver isso aí.
Vamos. Ó, que legal. Ó, que diferente. Ou o marido, meu amor, não tô gostando disso daí. Que isso aí, meu amor? Ou minha esposa, não sei o quê. Mas conseguir olhar nos olhos e falar. Falar não na conotação de criticar, mas de expressar. Porque o homem, gente, tem bola de cristal. Não tem, não sinto muito mulheres, mas o homem não tem
e nem bola a mulher, de... né?
Principalmente, a mulher não tem. Então, tem que falar. Oh, não. Eu brinco demais, sou palhaço, que eu não posso, não sei, acho que eu não posso falar muita coisa aqui.
Mas... pode, não pode? Pode sim.
Mas, gente, eu brinco assim, sabe? É igual o flanelinha. Ó, qual o papel do flanelinha aí quando a gente vai estacionar o carro? Pra cá, vai pra lá, não, não. Nós mulheres, as mulheres, têm uma musculatura na vagina, pequenininha, mas poderosa. Muitos chamam de botãozinho da felicidade, que é o clítoris. Wagner, não existe outra função, nenhuma função, a não ser sentir prazer. Quem fez? Deus. qual a intenção de Deus em fazer um tecido para que a mulher sinta prazer? É que ela sinta prazer.
Uhum.
Mas tem homem que nem sabe que isso existe, porque não toca direito. Então, ela tem que falar, meu bem, aqui. Aí entra o flanelinha. Não, porque é ela que está sentindo. O homem está tocando, mas ela está sentindo. Não, amor, não, aí não. Aí, agora não é para rir. Então, aqui, amor, aí fica aí, fala. Ai, me tem vergonha, então vai trabalhar essa vergonha. Porque ele precisa saber.
Sim.
Para corresponder. Claro. A mesma coisa a ele. Tem mulher que tem problema com pênis, não pode olhar. É de Deus, foi Deus quem fez, sinto muito, foi Deus quem fez. Aí tem mulher que não vê, que não quer olhar. Então, faz parte do corpo daquele homem que ela diz que ama.
Mas está dentro daquela caixa do proibido, né?
Proibido, é. Do que proibido, é feio, que é pecado.
Você acha que é possível, depois de um longo período de afastamento, então...
Sim.
Ter esse reavivamento?
É difícil, tá? Porque precisa dos dois buscar ajuda, dos dois querer essa ajuda.
Uhum.
Mas eu no consultório, eu vivo cada história, assim, de que dá certo, sabe? De ver pessoas, ai, doutora, a gente é tão feliz agora. Não é feliz perfeitamente, né?
Mas porque fizeram esse tipo de ajuste.
Uhum. Trataram trauma.
Uhum.
Uma vez, contar aqui, ninguém sabe quem é, então, só para vocês entenderem a beleza disso. Como é bonito quando Deus atua. Tava numa igreja e comentando, e aí um casal me chamou à parte. Primeiro ela, a esposa, e ela, doutora, pode ser uma coisa boba, mas sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que meu marido me chame pelo meu nome. Ué, ele chama como? Ah, ele não me chama, ele fala, ô, sai daí, vem pra cá, e lá, né?
Ô, gente.
Não é simples, mas tão importante pra ela. Menino, chamei aquele homem, botei do lado. Vou inventar o nome aqui, tá fictício, né? Maria. Ó, então, sua esposa, né? Como é o nome da sua esposa? Minha esposa? A Maria. Quando ele falou Maria, ela chorou. Aí eu fazia assim, né? Aí ele pegou na mão dela. E tinha uma filha adolescente que estava lá fora esperando. Ele pegou na mão e aí eu, fala mais. Ele, Maria. Mas nem falou eu te amo, porque aquilo já era uma declaração de amor para ela. Maria, eu falei, que nome bonito, né? Ele, Maria. Pegaram na mão e saíram, e a filha lá. Coisa mais linda, sabe? A filha vê a união dos pais. É isso que Deus quer, gente. Simplicidade, mais sinceridade, mais entrega. Então, entenda, fala para sua esposa assim, eu posso... Tem que melhorar em alguma coisa, porque geralmente o homem não... Você pode perguntar para o homem, de 0 a 10, quanto é que está seu casamento? 9, 10...
E a mulher, 3...
Então, assim, ó, eu acho que está tudo bem, mas e você, né? Como é que está? Então, fala, conversa, né? E aí se entendam, gente, sejam felizes.
Vamos tentar ajudar.
Tá.
A gente falou que o primeiro ponto para ter uma reconexão e reativar uma vida sexual... Uhum. É reconhecer que tem um problema.
Isso
reconhecer é que tem um problema. Qual o segundo passo?
Reconheceu. Aí, veja como mexer naquele problema. É um problema que nós dois podemos resolver? Aí eu acho que é. Então, faça assim, uma investigação, assim, aprofunda no problema. Organizem-se, né? Nós vamos resolver desta forma. Às vezes tem que levar um tempo. Mas é muito importante, executa. Não fique só falando, a gente está vendo isso, a gente vai falar sobre aquilo, mas não coloque em prática, como você até falou, da ideia de mudar algum comportamento, uhum, e tal. Se é isso, executa, porque aí a solução vem. Se é algo que precisa, a gente não consegue lidar com isso. Porque quando eu penso que não, já estou sentindo isso. Então, eu percebo que falar, sinceridade, eu percebo que é algo que eu já casei com isso. Então, vamos buscar uma ajuda. Então, ajuda, ajuda que eu falo, um com o outro. Aí vai, talvez, até financeiramente, né? Não dá para fazer os dois. Vai um, depois trata o outro. E aí consegue, viu?
Porque às vezes a coisa tá meio embolada.
É.
E as pessoas não estão falando dentro do relacionamento, mas é porque elas nem sabem também,
o
né,
que tá acontecendo.
O que tá acontecendo.
Que realmente é que tá provocando aquilo.
Então, na terapia...
Elas só sofrem.
Só sofrem. Na terapia, ela vai ter o autoconhecimento. Isso. Aí ela vai conseguir entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que causa problema, o que causa um estresse, né? E aí, a partir disso, o diálogo pode acontecer.
Igual o casal que eu mencionei, quando ele entendeu que era muito importante para ela chamá-la pelo nome dela, ele chamou.
É, e talvez na vida dele, talvez na vida dele, isso não era uma coisa importante, né?
Exatamente.
Talvez na família dele um chama, e era uma coisa carinhosa.
É.
Mas para ela
muito
não era,
muito sério,
né?
Isso que você falou, Wagner. Muito importante. Porque não é porque o seu marido não é seu inimigo. Ele é pai dos seus filhos. E às vezes é uma cultura. Ele acha que ele está bafando. Ou ele só está repetindo o que ele aprendeu lá. E não é porque ele está querendo te ofender. Mas está ofendendo. Você está se ofendendo. Fala! E vice-versa, né?
Marli, olha, a gente tem aqui agora uma dinâmica nessa que a gente está falando sobre família. A gente tem aqui um pensamento, empresta aqui, Rafa. Alguém que veio aqui, que a gente nem sabe quem... Ah, não, a gente sabe quem é. veio aqui e deixou um pensamento, uma dica para casais.
Tá.
Aí você vai ler e fazer um comentário.
Tá bom.
Lê aí.
Vamos lá. Para ter um lar, tenha nele um altar, um momento entre você e Deus. Isso fará toda a diferença.
Olha, então é a coisa de a gente ser casado em três.
Lembra que eu falei do final, do depois, dos dois se agradecerem e os dois agradecerem a Deus? Esse é um bom momento que entra isso aqui, ó. Ali na hora da relação, mas fora, é importante também ter esse momento dos dois buscar a Deus. Porque é uma coisa que aí fica completo, né? A gente sempre está precisando.
Sempre.
Muito bom essa dica aqui.
Você vai poder deixar o seu, então. Ó, a Rafa vai te entregar também o coraçãozinho branco.
Ah.
Deixa seu pensamento aí. Enquanto você vai pensando no que você vai escrever, eu só quero falar para você mais uma vez aqui. Ó, a gente foi falando, né, ao longo da nossa conversa aqui, falando de pontos, mas a revista Esperança está com essa edição aqui, Lar Doce Lar. É uma revista que está falando sobre casais, sobre o relacionamento conjugal de fato. Se você, como a gente estava conversando aqui, precisa voltar a entender que você tem um casamento, que você tem um cônjuge, que vocês precisam de uma reconexão. Eu estou falando sobre sexualidade, porque é o tema do episódio hoje, mas não só. Vocês precisam se conectar emocionalmente, nas tarefas, em tudo que vocês precisam fazer em casa. Tem temas muito fortes aqui, ó, um índice de todas as lições, é um estudo bíblico, até outros convidados já disseram, é uma terapia de casal que começa aqui com essa revista. Você vai entender sobre feridas herdadas da sua família e que você leva para o seu casamento, novos comportamentos que você precisa ter para tirar antigas dores que você está vivendo, perdão, tem um capítulo aqui lindíssimo falando sobre o perdão dentro do casamento. Se você, de repente, vive uma família que tem um funcionamento bastante disfuncional, talvez tenha dicas aqui que você pode aprender a ir melhorando isso. Inclusive, na revista, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó, na página 26 eu acho que tem. Existem testes aqui na revista. Ó, aqui, por exemplo, é um tema aqui e você tem uma lição, você vai fazer um teste para entender como as coisas estão funcionando aí dentro do seu casamento. Então, uma revista muito completa, escrito pela Sheilinha, que você acompanha lá na Rádio Novo Tempo, um programa diário com ela. Ela é terapeuta de casais, ela escreveu essa revista, que é, de fato, uma terapia de casais para você. Você que está vendo a gente no YouTube, tem o link para você apertar aí e já pedir a sua completamente grátis. Você que está vendo a gente em outras plataformas, novotempo.com/hope no lar. novotempo.com/hope no lar. Você vai preencher um cadastro muito rápido e aí a revista vai chegar na sua casa de forma completamente gratuita, um presente da Novo Tempo para você. Tá bom? Então peça já a sua. Escreveu?
Sim.
Não posso ler. Vai ser só para o outro convidado.
Ah, tá bom.
Mas a gente vai ver aqui o seu pensamento.
Tá bom.
Marli, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando.
Amém.
Não só na sua vida, na sua família, no seu ministério como psicóloga.
Muito obrigada.
Mas também aí, né, você ajudando tantos casais com palestras, inclusive. Muito obrigado.
Eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Uma honra estar aqui com você.
Volte mais vezes.
Só me chamar.
Muito obrigado, Marli. Deus abençoe. Ó, você que está com a gente aqui até agora, não esquece de acompanhar a gente também seguindo o nosso canal. De repente chegou esse vídeo para você, tem episódio todas as semanas. Então se inscreve no canal, tá bom? Você vai lá seguir a gente, aí todo episódio chega para você. Curta, dê like lá, faça o seu comentário. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar para muitas pessoas. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, já compartilha aí direto esse vídeo. Não só no YouTube, mas também em todas as plataformas dá para você encaminhar e também se inscrever, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais, @HopeHourNT. Um abraço para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.